Linha Direta.
Nesta segunda-feira, em Brasília, acontece a cerimônia de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro, uma etapa considerada indispensável para que ele tome posse do poder no Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Esse evento acontece no momento em que o presidente e seus familiares enfrentam questionamentos sobre movimentação financeira suspeita revelada pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Vamos falar desses assuntos com nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Raquel, vamos começar por essa cerimônia de diplomação do presidente. Quais são os detalhes desse evento?
Olá, pois é, Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão serão diplomados hoje às 16h, horário de Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Isso significa que a Justiça reconheceu que eles cumpriram as exigências, tiveram voto, as contas aprovadas e estão aptos a assumir em janeiro os cargos de presidente e vice do Brasil. Para a cerimônia de hoje, são esperadas 700 pessoas com discursos de Bolsonaro e Rosa Weber, a presidente do TSE. E olha que no fim de semana, o presidente eleito voltou a levantar suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Durante a campanha, ele e seus apoiadores criticaram muito a urna eletrônica, apesar de todo o esforço da Justiça em dizer que o sistema é seguro. Em videoconferência na Cúpula Conservadora das Américas, um evento que o PSL organizou e que reuniu políticos da direita do continente, Bolsonaro falou em enviar para o Congresso um projeto que muda o sistema de eleição no país.
Nós pretendemos no primeiro semestre uma boa proposta de mudança do sistema de votação no Brasil, porque eu e muitos entendem que nós só ganhamos, que tínhamos muito mais votos do que eles. A desconfiança, né, não estou aqui fazendo uma afirmativa, mas a desconfiança da possibilidade de fraude é uma coisa na cabeça de muita gente aqui no Brasil.
O Congresso já aprovou a obrigatoriedade do voto impresso. Seria assim a mescla dos dois modelos, a urna eletrônica, mas caso fosse necessária a recontagem, haveria também ali o voto impresso. Na época, Dilma Rousseff era presidente e vetou. O Congresso derrubou o veto. Só que depois o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o caso, afastou de vez o retorno do voto impresso.
Raquel, essa diplomação acontece em um momento delicado, com suspeitas levantadas pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Como as informações desse órgão do Ministério da Fazenda repercutem no clã Bolsonaro e afetam o clima de pré-estreia do futuro governo?
Olha, é verdade, talvez o momento mais tenso para Bolsonaro desde a vitória dele. Por alguns motivos, o principal é a identificação do COAF, órgão que ajuda no rastreamento de dinheiro para combater crimes, de uma movimentação financeira atípica de um ex-motorista do gabinete de Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito. R$1.200.000 foram movimentados no intervalo de um ano, de janeiro do ano passado a janeiro deste ano. 8 funcionários, também do gabinete de Flávio, fizeram depósitos na conta desse motorista. E ele repassou R$24.000 para a conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma filha desse motorista, que também trabalhou no gabinete de Flávio, depois foi contratada por Jair Bolsonaro no gabinete em Brasília. O presidente eleito diz que esse ex-funcionário é um antigo amigo e que estava precisando de dinheiro. Ele emprestou e o pagamento foi feito na conta da mulher, porque ele não mexe muito com essas coisas de banco por falta de tempo. O filho Flávio, agora eleito senador, disse que confia no ex-servidor. O episódio, no entanto, deu munição para opositores do militar, como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Se fosse com o PT, já teriam feito busca e apreensão na casa desse assessor, talvez estariam até já negociando delação premiada. E vamos lembrar aqui, nunca ninguém pegou nenhum depósito irregular nas contas de Lula, de Marisa ou de quem quer que seja do PT nessas denúncias da Lava Jato. Portanto, a família Bolsonaro, que fez campanha em cima do combate à corrupção, que apontou o dedo ao PT, apontou o dedo às nossas lideranças e a Lula, tem explicações a dar ao Brasil.
No fim de semana, Bolsonaro, numa cerimônia militar, teve de responder a perguntas da imprensa sobre o tema.
Em outras oportunidades, eu já socorri financeiramente
Nessa última agora, houve um acúmulo, né, de dívida para dele para comer, ele resolveu então de pagar com cheque. Não foi um cheque de R$24,00, não foi um cheque. Nem 6 cheques de R$4,00. Foram, na verdade, 10 cheques de R$4,00. E assim foi. Eu não botei na minha conta porque é questão de. Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento o constrangimento, né, que ela está passando, a sua família tocante a isso, mas ninguém recebe ou dá dinheiro sujo com cheque nominal, meu Deus do céu. Se eu errei, eu arco a minha responsabilidade perante o fisco, sem problema nenhum.
Esses dados vieram à tona numa investigação lá no Rio de Janeiro sobre fraudes envolvendo a Assembleia Estadual do Rio.
Raquel, além dessa questão envolvendo as movimentações financeiras desse ex-funcionário e amigo do presidente eleito, as articulações políticas também se mostram um desafio para Jair Bolsonaro. A briga envolve particularmente membros de seu próprio partido, PSL. Qual o impacto dessa disputa daqui para frente, Raquel?
Olha, o momento político é tenso também por causa de uma crise interna deflagrada no PSL, o partido de Bolsonaro. Foram trocas de farpas bem pesadas num grupo de WhatsApp de parlamentares eleitos pela sigla e isso vazou para a imprensa. No centro da discussão, a jornalista Joyce Hasselman, que vai ocupar uma vaga na Câmara Federal por São Paulo e quer ser a líder do partido. Ela entrou no embate com o Major Olímpio, eleito senador pelo mesmo estado, Joyce dizendo que Olímpio tem apoio de uma patota, vive à sombra de Bolsonaro, ele afirmando que a colega passa por cima dos outros. Mais forte ainda o embate dela com o filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que é hoje o líder do PSL. Joyce disse que a coordenação política da sigla está abaixo da linha da miséria. Ele disse que ela é sonsa e tem fama de louca. Ela retrucou dizendo que ele é infantil. Foi o nível da troca de gentilezas. E Eduardo acabou escrevendo que o que ele articula não vai para a mídia, porque senão o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acelera as pautas bombas, mostrando aí uma briga pelo poder na Câmara dos Deputados e no próprio partido do presidente.
Muito obrigado, Raquel Miura, nossa correspondente em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.